Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil no Fambonanet. Vamos falar um pouco do jogo da semana 3 da vitória dos Texans em cima dos Chargers por 27-20. Essa vitória é muito importante fora de casa, com alguns destaques positivos, poucos negativos. E também vamos falar um pouco do próximo jogo da semana 4, que é em casa contra os Panthers. Bom, o jogo dos Texans contra os Chargers, fora de casa, como a gente já tinha falado no último podcast, a gente tinha expectativa de vencer o jogo com dificuldade. A gente queria que fosse com menos emoção, mas a gente não achou que seria teria uma distância muito grande de pontos. No final foram 7 pontos, a gente conseguiu parar eles na última tentativa deles para o touchdown, que eles conseguiriam fizesse touchdown e chutasse o extra point, é só empatar. Então não foi tão arriscado assim. Eles tiveram que converter no último drive 2 quartas descidas, mas no final deu tudo certo e a gente ganhou. Bom, o começo do jogo, o Texans começou mal. O primeiro ataque, o Deshaun Watson lançou a bola, deu um passo para trás, ele sofreu pressão do Joey Bosa e deu um passe para trás, o que é fumble, que os Chargers recuperaram e já estavam na red zone do ataque. Com isso foi fácil, eles fizeram um TD simples. Mas depois desse lance, o Deshaun Watson não errou mais nada. A linha ofensiva foi muito bem. Cedeu apenas 2 sacks contra Bosa e Ingram, que para mim é a melhor dupla de defensive ends da NFL. Ceder apenas 2 sacks, a nossa linha tão criticada, finalmente está mostrando resultado. Assim, a gente ter gastado escolha de primeiro e segundo round desse ano e escolhas futuras para contratar o Tâncio agora estão surtindo um pouco mais de efeito. É a primeira partida aqui do Sharpin, começa como titular, uma surpresa ele começar como left guard, porque ele treinava como right guard ou right tackle, e o Titus Howard, que foi left guard no jogo contra os Jaguars, mudou para right tackle nesse jogo. Se mostrou a melhor linha possível para os Texans. O Bill O'Brien já falou que encontrou a linha dele. Principalmente o Sharpin jogou muito bem de left guard, muito seguro. Para ser uma posição que ele não tinha treinado, então que mostra a versatilidade dele. Então assim, foi a melhor partida de uma linha ofensiva dos Texans dos últimos 3 a 4 anos. Só 2 sacks e QB hits eles consideraram 6, mas depois olhando o vídeo, um deles não chegou a ser QB hit. Foi considerado, mas foi uma falta que depois foi declinada. Então uma jogada de scramble do Deshaun Watson, que ele subiu do pocket, então foram 5 QB hits. A gente consegue ver claramente uma evolução da linha ofensiva nesses 3 jogos. Considerar o primeiro jogo contra o Saints, tivemos 6 sacks e 11 QB hits. Foi a estreia do Tâncio com uma semana de treino. O Sharpin nem o Titus Howard, que foram nossas 2 primeiras escolhas do draft, começaram esse jogo como titulares. Então, no último jogo, o Titus Howard já foi titular contra os Jaguars. Tivemos 4 sacks e 8 QB hits. E nesse agora que os 2 foram titulares, tivemos 2 sacks e 6 QB hits. Então, uma melhora considerável. E com o tempo no pocket, é outro jogo para o quarterback. O Deshaun Watson melhorou bastante também nas suas leituras pré-snaps de blitz, que ele tinha um problema nisso. Identificando blitz e lançando a bola rápido, tem uma bola para o Duke Johnson, uma bola para o Hopkins, que mostra isso claramente. Mas então, como grande ponto positivo desse jogo, nós temos a linha ofensiva, que teve uma melhora absurda. Se for comparar com a linha do último ano, só 2 jogadores continuaram. que é o center e o right guard. Então, de 5 só continuar 2, inclusive nem eram dos grandes problemas da linha. É, o Nick Martin de center era o melhor da linha e o Zach Fulton não compromete, nunca comprometeu. É, e agora nós temos Tansio Howard de tackle e na reserva dos tackles, Roderick Johnson e o Santrell Henderson. Roderick Johnson também uma adição esse ano, jogando melhor. Então eu acredito que nós temos 3 tackles melhores que qualquer tackle que jogava aqui ano passado, que era o Davenport e qualquer outro improviso que a gente acabava fazendo, mas o left tackle muito era o Davenport. É, ainda como destaque positivo nesse jogo, a gente teve o nosso pass rush. Depois do segundo quarto, o Texans jogou muito melhor. É, o nosso pass rush melhorou significativamente a partir do segundo quarto, né, mais ainda no segundo tempo, mas nós tivemos o DJ Reader com 1.5 sacks. Para ele, assim, para um nose tackle, um defensive line de interior da linha, é muito bom, não é característica dele. Ele é muito mais contendo o jogo corrido, mas ele vem se mostrando como um dos melhores da posição na liga. O JJ Watt voltou, os primeiros dois jogos um pouco abaixo, ele voltou a ter sec, 2 secs nesse jogo. Na verdade foram 3 jogadas de sec, consideraram 2 meio sec e 1 sec inteiro. Deram meio sec pro DJ Reader e meio sec Bernard McKinney nesses do JJ Watt. E também com sec tivemos ainda o Ethan Mercilus, que mais uma vez jogou muito bem, teve 2 tackle for loss e teve um fumble, que foi quando, depois desse fumble no touchdown que a gente fez, a gente tomou a frente no placar para não perder mais. E ainda na linha, no front seven, na linha ofensiva, o calouro, Charles Omenihu, jogou muito bem. Ele, estatisticamente, nem aparece que ele foi tão bem, mas ele sempre estava pressionando pelo interior da linha. Ele sofreu uma falta, que seria um sec, numa jogada no último drive de ataque do Chargers, que foi fundamental. E vendo os vídeos, dá pra ver o tanto de pressão que ele conseguiu exercer, ele e o DJ Reader por dentro da linha, obrigando o Philip Rivers a sair um pouco do centro do pocket e facilitando os edges de chegarem. Então, assim, defensivamente, a linha foi muito bem, e por outro lado, a secundária foi muito mal. Mas vamos chegar nisso mais pra frente, nos destaques negativos da partida. Ainda com destaque positivo, os tight ends muito mais envolvidos no jogo aéreo. Foi uma crítica nossa no jogo passado, que os tight ends não tinham tido no total 3 alvos, tinham sido alvo 3 vezes, em 2 terceiras descidas cruciais eles tinham conseguido completar contra o Jacksonville. E nesse jogo agora, eu não lembro de uma partida com 2 tight ends diferentes fazendo touchdown pelos Texans. No ano passado, acredito que não teve. Foram 3 touchdowns de tight ends com 8 recepções e 122 jardas, dividindo entre o Jordan Akins e o Darren Fells, que tiveram grandes, assim, teve um grande desempenho e também ajudando muito nos bloqueios. Isso, assim, os tight ends ficando mais, sendo mais usados também, são uma rota de escape para um jogo que DeAndre Hopkins e Will Fuller foram pouco usados para o padrão que a gente está acostumado deles. O DeAndre Hopkins teve só 6 recepções para 67 jardas e nenhum touchdown. Isso, para um wide receiver normal, é até bom. Para o Hopkins, ele costuma ter mais de 100 jardas com frequência, ou um touchdown, ou quase 8. Ele foi alvo só 7 vezes, o que é muito pouco. Ele costuma ter mais de 10 alvos por jogo. Mas é sinal que eles estavam bem marcados e as jogadas vêm se desenhando para outros jogadores também, o que diversifica o ataque, é muito positivo e dificulta muito a defesa de marcar. O Kenny Stills também vem jogando muito bem esses 3 jogos. É, o pessoal que critica a troca, que gastamos muita pique no Laremy Tunsil, tem que calcular que nessas piques também tinha o Kenny Stills, que assim, já assumiu a posição de terceiro receiver do time no lugar do Kiki Coutinho. E é muito usado, não só recebendo, ele também fez um bloqueio fundamental no touchdown do Jordan Akins. Então, o corpo de wide receiver não foi tão bem quanto esperado, mas os tight ends foram muito acima do que vinha sendo, recebendo passe, bloqueando, eles já vinham bem. O Deshaun Watson, que foi eleito o jogador ofensivo da AFC da semana, conseguiu 351 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 25 de 34 passes tentados e correu para 18 jardas. Ele não teve muitas jogadas desenhadas de corrida, a maioria. Eu não lembro de alguma desenhada de corrida, a maioria. Ele fugindo e vendo o espaço e conseguindo. E também como ponto positivo, nessa semana a gente teve, semana passada, né, a gente teve a troca do Panther. Mandamos o Daniels embora, porque em dois jogos ele tinha conseguido colocar um punch dentro da linha de 20 jardas. E contratamos o Brian Anger, que tinha treinado na pré-temporada com os Texans. E ele já colocou 3 dos 4 punts dentro das 20 jardas. E conseguiu um tempo muito bom da bola aérea para dar tempo dos jogadores chegarem para fazer o tackle rápido. O Chargers não teve nenhum retorno significativo, assim, eles tiveram um retorno de 23 jardas, mas foi de kick, de punch eles não tiveram, né? Assim, os dois retornos que eles tentaram somaram para menos uma jarda, então foi um bom trabalho. Agora, continuando em special teams, mas para o lado negativo, e vamos passar para os lados negativos do jogo. O Fairbairn, nosso kicker, ele errou um extra point, ele errou um chute de 56 jardas também, 50. Ele errou o único chute de 54, 56 jardas, que é compreensível de errar, mas a gente já viu em imagens que o holder colocou a costura pro lado, então o Fairbairn nem tem tanta culpa nesse. Mas no extra point não tem desculpa de costura pro lado, extra point não pode errar. Porque se tivesse acertado o extra point, eram 8 pontos de frente, o último drive não teria sido tão nervoso, porque os Chargers estariam lutando para um touchdown, mais uma conversão de 2 pontos, para levar para a prorrogação. E talvez eles não tivessem arriscado algumas quartas descidas longas que eles arriscaram e conseguiram, porque eles precisavam dessa quarta descida, e só o touchdown ajudava. Não adiantava nada se fosse um field goal na hora, não adiantaria nada. Ainda como ponto negativo, vamos para o maior ponto fraco do jogo. Assim, disparado a atuação do Jonathan Joseph. A gente vem falando isso já desde o ano passado. Ele é um cornerback já muito velho, 34 anos, não consegue acompanhar muito bem. E colocaram ele marcando quase que o jogo inteiro o Keenan Allen. No primeiro tempo, principalmente, o Keenan Allen conseguiu ter 13 recepções, 183 jardas e 2 touchdowns. Muita coisa em cima do Jonathan Joseph. Jonathan Joseph foi lá estatisticamente, ele foi o jogador dos Texans com mais tackle. Ele teve 9 tackles, sendo 8 sozinhos. E isso só acontecia porque ele deixava o jogador receber e depois ele derrubava. Cornerback não pode ser o jogador com mais tackle do time. O safety, o segundo com mais tackle, foi o Justin Reed. Ok, o safety ainda vai parar a corrida também, mas um corner ser o jogador com mais tackle é porque ele está deixando receber e derrubando o jogador depois da recepção. E muitas vezes recepções para ganho de jarda muito grande. A defesa como um todo em algumas jogadas estava dando uma folga para os receivers na linha de scrimmage, de 5 a 7 jardas, tivemos algumas conversões de terceira para 15 que o Jonathan Joseph deixou o cara correr tudo sem nem encostar nele. E o Joseph nessa de ficar longe é um pouco porque ele sabe que ele não aguenta muita velocidade mais. Assim, bola longa ele teve até alguns momentos que ele não foi mal, mas em rotas curtas e rotas curl, comeback ou qualquer outra rota curta, ele dava uma margem de 5 a 7 jardas para o receiver começava a correr, ele começava no backpedal, E acabava que o receiver ganhava 8, 9 jardas, recebia, aí ele vinha e derrubava. E dava o tackle, então tava muito longe. E além do Jonathan Joseph, a secundária como um todo, ela ainda tá abaixo do restante do time. A marcação tá sempre frouxa, essa primeira jarda sem pressão, não dá muito. A gente confia e conta muito com o nosso pass rush. Mas no primeiro tempo, principalmente no primeiro quarto, que o pass rush nosso não tava chegando bem, tava muito fácil pros receivers dos Chargers receberem bolas para média, pouca e média distância, o que já era o que geralmente é suficiente para um first down. Assim, você corre 4 jardas e lança uma bola de 8, que era o que eles estavam fazendo muito. Por outro lado, o nossa defesa contra o jogo corrido foi bem. Todas as corridas dos Chargers somadas deram 73 jardas, nenhum touchdown, e a corrida mais longa foi de 11 jardas. Então, assim, o Eckler teve uma de 11 jardas e o Justin Jackson uma de 10. Então, conseguimos parar a corrida um pouco, porque se for olhar na média, foi 4.1 jardas por corrida, o que não é bom, porque se fizer a conta, 3 corridas de 4 jardas dão 12 e ganha o first down. Mas conseguir manter um time para menos de 100 jardas em um jogo que eles estavam na frente o primeiro tempo inteiro, que foi pro intervalo 17-7, é positivo. Eles correriam muito mais com a bola. No final eles pararam de correr com a bola porque já vinham pro desespero. E falando em jogo corrido, por outro lado, o jogo corrido nosso que vinha bem, comentamos no último podcast, era o 5º melhor jogo corrido da liga. Carlos Hyde vinha muito bem. Duke Johnson também estava vindo bem, estava melhor recebendo. Ele foi pouco usado na recepção no último jogo, mas contra o Saints ele estava bem recebendo. Nós combinamos os 3 running backs, assim, os 2 running backs e o Deshaun Watson para 39 jardas totais na partida, assim, abaixo de 40, sendo que uma corrida do Deshaun Watson foi para 15 jardas, e dos running backs mesmo, o Carlos Hyde teve uma corrida para 10. A gente não tinha tido nenhuma corrida para mais de 5 jardas. Não estava passando. Tivemos um touchdown corrido, foi um touchdown curto, que foi muito mérito do Carlos Hyde, que a linha conseguiu abrir bem o espaço, mas a defesa leu a corrida e ele conseguiu trombar e arrastar uns 3 para dentro do end zone. Então, assim, o jogo corrido não entrando dificulta muitas coisas. Assim, a defesa para de comprar jogo corrido, fica mais atenta ao passe, marca melhor, o que dificulta muito. Mas não foi o caso nesse jogo, apesar da defesa estar marcando melhor, com o tempo no pocket que o Deshaun Watson teve, que era coisa que ele nunca tinha, ele acabava conseguindo achar jogador livre, achar passe, e acabamos saindo com a vitória e tivemos um jogo aéreo muito bom. Mas a gente tem que voltar a ter um jogo corrido melhor, porque os Chargers eram um dos times com a pior defesa de jogo corrido da temporada até agora, nos primeiros 2 jogos. Média de 2.1 jardas por carregada é muito, muito baixa. Bom, alguns outros destaques, algumas jogadas específicas. A jogada do flip-flicker do Kenny Stills, flip-flicker que o Kenny Stills recebeu, 38 jardas. Se a bola tivesse sido 1 ou 2 jardas para trás, ele teria corrido para um touchdown de mais de 60. Mas foi uma trick play que não é muito comum dos Texans fazerem, ainda mais fora de casa. Estava atrás no placar. Achei uma chamada ousada do Bill O'Brien, não esperava. E o Kenny Stills vendeu a jogada muito bem. Ele começa a rota, para completamente para o cornerback achar que é uma corrida. O corner dá um passo para dentro do campo, ele continua a correr e deixa o Watson ver e lança a bola. Foi uma jogada muito boa. A jogada da partida é o touchdown de 53 jardas do Jordan Akins, que o Deshaun Watson recua muito no pocket. O Joey Bosa praticamente consegue o sack. O Deshaun Watson consegue desviar, não sei como, ele consegue passar por baixo do braço, corre para frente um pouco, corre para frente do pocket, como se fosse virar uma corrida. A defesa vem um pouco em direção à corrida, que nunca aconteceu. E enquanto isso, o Jordan Thomas está fazendo uma rota cruzada intermediária no campo, O Deshaun Watson consegue ver isso, lança um balãozinho por cima, ele recebe, corre o campo, corre as 53 jardas, atravessa o campo e conta com um bloqueio fundamental do Kenny Stills, que está numa ponta, corre para outra para fazer o bloqueio. Essa seria a jogada da partida. Mas também tivemos algumas jogadas muito, muito emblemáticas, mostrando a linha defensiva, a linha ofensiva jogando melhor. O DJ Reader tem um lance que ele pega um jogador, eu não vou saber quem, da linha ofensiva dos Chargers, e simplesmente arrasta o cara. Ele empurra, parte para cima e vai empurrando, e empurra, e passa por cima, atropela o cara completamente, empurra o cara em direção ao Philip Rivers, sem dar nem chance pro OL dos Chargers. J.J. Watt, igual a gente já falou, voltou a jogar bem. A gente sabia que isso ia acontecer, ele estava sendo muito bem marcado. Whitney Mercilus, que foi eleito jogador defensivo da AFC do mês passado, ele tá vindo na temporada de última temporada do contrato, para renovar contrato, está vindo muito bem. Sem o Jadeveon Clowney agora, ele virou a segunda força do pass rush dos Texans. E assim, ele já está com 4 sacks na temporada, o que já é uma das melhores marcas dele com os Texans. Ele continuando nesse ritmo, não espero que continue, porque seria um ritmo absurdo. Ele vai para a temporada de 20 sacks. Não faz nenhum sentido uma temporada de 20 sacks. Mas ele vem muito bem, assim, 4 sacks, 3 fumbles forçados, que já é igualando a melhor marca dele de 3 fumbles forçados em uma temporada. Ele em 3 jogos conseguiu igualar a melhor marca dele em uma temporada. E ele tá a 1 sack de igualar a melhor marca de sacks do Jadeveon Clowney pelos Texans. Então assim, vem muito bem. Bom, então, do último jogo é isso, uma vitória suada, uma vitória contra um time que deve para playoffs, briga por playoffs, um time que briga diretamente com os Texans, geralmente em algum divisional round, para ver quem chega em final de conferência. São um dos candidatos a chegar em divisional round. Então é uma grande vitória fora de casa. Aí está dentro do previsto, e agora nós temos 2 jogos relativamente mais tranquilos por serem dentro de casa e por serem contra Panthers e Falcons. O Panthers é um time que está uma vitória e 2 derrotas, vai jogar sem o Ken Newton, tem sua grande força, assim, um grande ponto positivo, o running back Christian McCaffrey e seus linebackers, que são muito bons. Eu acredito numa vitória dos Texans relativamente tranquilo dessa vez, por ser dentro de casa. Acho que dá para ganhar sem passar muito sufoco. É só a gente conseguir controlar o jogo corrido e também as recepções que o McCaffrey consegue, que é um grande problema que os Texans tinham e não teve tanto com o Eckler. Recepção de running back saindo do backfield, a gente teve muito desses problemas com o Kamara e com o Fournette. A gente tem mais problema com isso do que comparar o jogo corrido. Mas assim, o Greg Olsen tá questionable, o Cam Newton já não joga, mas ainda assim é um time competitivo. Nesse último jogo que eles tiveram a estreia do quarterback que está substituindo o Cam Newton, jogou bem. Eles tiveram... jogou bem, mas acabou tendo uma derrota. Mas não foi... assim... não, eles venceram. Eles tiveram a primeira vitória. Eles vinham de 2 derrotas e eles perderam para os Bucks. Um jogo inacreditável eles terem perdido. Que os Bucks são muito ruins. Mas eles tiveram o Kai Allen lançando para 240 jardas. E 4 touchdowns, assim, um jogo muito bom. E o McCaffrey destruindo correndo 153 jardas e um touchdown e recebendo 35 jardas. Então assim, o Christian McCaffrey sozinho foram quase 190 jardas. O Greg Olsen, que eu falei que está questionável para o jogo contra a gente, teve dois touchdowns. Também tight end é uma nossa dificuldade de marcar. Nesse último jogo não tivemos nenhum problema marcando tight ends. Mas aí, matchups favoráveis para a gente nesse jogo. Eles não têm nenhuma arma muito forte de wide receiver. Assim, o DJ Moore é o wide receiver principal deles, e o Curtis Samuel são os dois wide receivers. Nenhum deles é de um nível de um Keenan Allen, de um Michael Thomas que a gente já enfrentou. O que facilita, meu medo é continuar deixando o Jonathan Joseph contra o melhor receiver do outro time. Ele vai continuar deixando espaço, mas não acredito que não vai ser nenhum wide receiver que cause tanto problema assim. No último jogo, no segundo tempo, às vezes estavam invertidas as chamadas de defesa. Tava colocando, trocando, jogando o Jonathan Joseph para marcar outro jogador, né, algum outro receiver deles, ou Mike Williams, na maioria das vezes, e jogando o Robbie para marcar o Keenan Allen. Deu certo, mas depois de repente parou de inverter essa marcação em duas jogadas e foi errado assim muito na sequência. Mas o Bradley Robbie conseguiu algumas coisas. O Lonnie Johnson no último jogo jogou ainda um pouco inconsistente, mas conseguiu um passe defletido dentro do endzone, uma jogada muito boa. Ele ainda se perdeu um pouco em algumas rotas, mas no geral foi bem. Então eu espero que o nosso ponto mais fraco do time disparado, que é a secundária, não tenha tanto problema com os receivers dos Panthers. Tenha mais problema com o Christian McCaffrey saindo do backfield. E talvez, se o Greg Olsen jogar, com o Greg Olsen também. Vale a pena colocar um cornerback marcando o Greg Olsen, porque ele recebe muito bem. E a grande atenção ao jogo corrido, se a gente consegue parar o Christian McCaffrey, igual o Tampa Bay parou, misteriosamente. Agora, pensando do lado da defesa dos Panthers, eles têm o Luke Kuechly, que é um dos melhores linebackers da liga. Jogou muito bem, joga muito bem com frequência. Eles também têm o Shaq Thompson jogando de linebacker, também jogou bem. Uma dupla de linebackers muito boa. E também tem o Jermaine Carter. É um time que tem como grande força defensiva os linebackers, mais do que a secundária, mais do que a linha defensiva. Só para escalação, eles têm o interior da linha defensiva muito bom, na verdade, o Dontari Poe muito bom, mas não tem edges, assim, eles jogam num 3-4. O forte é o interior dos linebackers, é o Shaq Thompson e o Luke Kuechly, é isso que é o mais forte, e que eles conseguem defender muito bem jogo corrido por causa disso. Eles conseguem muitos tackles. No último jogo, eles conseguiram parar o David Johnson em 37 jardas. Eles não tiveram um grande resultado geral contra o jogo corrido, porque o Kyle Murray acabou correndo para 69. Mas ele teve uma corrida de 20 jardas, que foi em jogada quebrada, não desenhada para corrida. Por fora, não foi para cima dos middle linebackers. Os dois middle linebackers do Panthers são muito bons. O strong safety é o Eric Reed, irmão mais velho do nosso Justin Reed. Vão se enfrentar pela primeira vez. É um dos assuntos da semana. Eric Reed é um excelente strong safety, só que já está mais velho. Atualmente eu prefiro o Justin Reed do que o Eric Reed, por causa da idade, sem contar o potencial. Mas o Justin Reed é o nosso melhor jogador de secundária. Mas eles, como Falando aí dos matchups, dos confrontos desse jogo, para mim o mais preocupante são os nossos running backs contra os linebackers deles, que a gente leva uma desvantagem. Mas, por outro lado, a dupla de corners deles, assim, eles têm safeties bons, a dupla de corner não é ruim, mas não é... Assim, nós já enfrentamos cornerbacks melhores. Eu não sei se, por exemplo, se o Dante Jackson e James Bradbury, que são os considerados titulares. Mas eu não acredito que o Dante Jackson consiga parar o DeAndre Hopkins. Ele já tem duas interceptações nessa jogada, nessa temporada. É muito bom essas duas interceptações. Não sei se a jogada culpa de QB, o que que foi, mas ele tem só 3 passes defletidos. Ano passado, o ano inteiro, ele teve 4 interceptações e 9 passes defletidos, enquanto o James Bradbury, que acredito que deve ser quem... Que ele tem 1 interceptação, 1 sack e 6 tackles nessa temporada. E ano passado teve só 1 interceptação. São bons, não são ruins, assim, são melhores, que a secundária deles é melhor do que a nossa, mas nosso corpo de wide receivers é muito melhor que o deles, então acredito que é um matchup favorável. Se nossa OL conseguir continuar fazendo o bom trabalho que fez nesse jogo, fez contra Melvin Ingram e Joey Bosa, acredito que o pass rush dos Panthers não tem a mesma força que o dos Chargers, nem que o dos Saints, nem que o dos Jaguars tinham. Vai ser o pass rush mais fraco que a gente enfrentou até agora esse ano. Então, dando tempo para o Deshaun Watson, jogando dentro de casa, acredito sim numa vitória relativamente tranquila do Houston Texans. Chutando um palpite aqui de placar, eu chutaria um 28, não, colocar 31 a 17. Um placar assim um pouco mais elástico, mas eu acredito que esse é o jogo, esse e o próximo contra o Atlanta são os dois jogos mais fáceis até o nosso bye, porque depois desses dois jogos a gente ainda enfrenta na sequência os Chiefs fora de casa. Seria muito importante chegar lá 4-1, depois os Colts fora de casa. E aí volta para os Raiders em casa e os Jaguars fora. Aí nós temos o bye. Então, seriam os dois jogos mais fáceis da temporada até o bye. Então a gente tem que vencer. Não acredito que o QB calouro... Calouro não, o QB estreou no último jogo. Nem sei se ele é calouro, peraí. Né, que o QB Kyle Allen, ele já estava ano passado, ele jogou faculdade em Houston, mas assim, ele tem muito pouca experiência. Ano passado ele jogou 2 jogos, os 2 jogos juntos ele teve 266 jardas e 2 touchdowns. Esse último jogo realmente ele foi bem, né, 4 touchdowns e 260 jardas, é muita coisa. Mas eu acho que pode ter sido um momento só. A defesa dos Cardinals não é tão boa assim. Então vamos... Assim, o nosso pass rush com J.J. Watt, Merciless, DJ Reed e Omeni Hu chegando por dentro da linha, pressionar o QB para ele não ter sossego, para ele não conseguir jogar tão bem. Porque nesse último jogo... Ele jogou muito bem, mas ele teve no total 3 QB hit e 2 sacks só. Então, assim, ele foi muito pouco pressionado. Então, a gente tem que pressionar. Ele é muito pouco pressionado também, porque o pessoal está sempre preocupado com o McCaffrey, tanto na corrida quanto no passe curto. Então, a tranquilidade ou não desse jogo vai depender da gente conseguir parar o Christian McCaffrey na corrida. Se a gente conseguir parar, vai ser um jogo muito tranquilo. Se não conseguir parar, vai ser um jogo difícil, mas ainda assim eu acredito em vitória. Eu acho que mesmo se o McCaffrey correr para mais de 100 jardas, o Texans ainda ganha essa partida. Depois desse último jogo, principalmente, estou bastante confiante. confiante até para o restante da temporada. A linha ofensiva vai para o seu segundo jogo com essa formação. O Laremy Tunsil está indo para a quarta semana dele de treinamento com esse time. O Max Sharpin e o Titus Howard de calouro. O Sharpin vai para a segunda partida iniciando, o Titus Howard para a terceira. Então assim, estão pegando experiência, pegando sintonia e vendo vídeos depois do jogo. A gente vê jogadas, principalmente do lado esquerdo, que é o Tunsil e o Sharpin, jogadas de jogadores de linha ofensiva experientes que se conhecem há muito tempo, de troca de marcação, de deixar um para o outro, assim, jogadas muito interessantes. E uma coisa também que eu espero ver é que o Romeo Crennel pare de chamar jogada defensiva que o wide receiver tem 5 jardas de graça, que não tem pressão. Eu sei que nossos, principalmente o Jonathan Joseph, não são cornerbacks tão físicos mais por causa da idade. É mais difícil marcar pressão. Um release bem feito do wide receiver mata um jogador desse, ele fica completamente sozinho, o safety não dá tempo de cobrir. Mas se ele tá ruim, coloca outro, contrata. Não pode deixar o jogo inteiro nessa marcação frouxa, porque eles vão conseguindo de 6 em 6 jardas, 5 em 5 jardas e vão chegando longe, igual os Chargers estavam fazendo. Quando o pass rush nosso começou a chegar muito, muito bem, essas 5, 6 jardas já não adiantavam tanto, porque o Philip Rivers não tinha tempo nem para essas 5, 6 jardas para lançar essa bola tão rápido. Mas se o pass rush não chegar tão bem, a linha ofensiva dos Panthers tinha problemas no ano passado, nesse ano ela já melhorou um pouco, não é mais a porcaria que era uma linha quase tão ruim quanto a nossa, ainda não, a nossa era pior, a deles era a segunda pior linha no ano passado. Então, o nosso pass rush chegando, tem tudo para ser um jogo tranquilo. Então galera, vamos ficando por aqui. Continue acompanhando a gente no Twitter, @texanosbrasil, no Instagram também, @texanosbrasil, no Twitter a gente tá sempre colocando notícia, comentando durante os jogos, depois faz uma recapitulação dos jogos. Então, para você, tanto que é torcedor dos Texans ou que se interessa pelos Texans, joga fantasy, tem algum jogador dos Texans, quer saber se Carlos Hyde ou Duke Johnson, quem tá melhor, entra no Twitter do @texanosbrasil para ter mais informações. E uma boa sorte para a gente, tomara que uma vitória tranquila para embalar nesse ano que, tirando a secundária, especificamente os cornerbacks, o resto do time teve uma melhora considerável em relação ao ano passado já. A linha ofensiva, muito melhor. Os running backs, ano passado era só o Lamar Miller, o Carlos Hyde está muito bem, o Duke Johnson também melhor. O corpo de receiver é o mesmo do ano passado, só que saudável, com o Kenny Stills, melhorou muito. Os tight ends estão entrando mais pro jogo, o Darren Fells tem jogado bem. Apesar de perder o Clowney, nosso front seven continua muito bem. O DJ Reader está melhor do que ano passado, o Charles Minihu foi uma ótima aquisição no draft. O Mercedes está muito bem, muito bem. O Zach Cunningham, muito, muito bem. Assim, ele está na terceira temporada, fazendo a melhor temporada dele pelos Texans. E as chamadas, tanto defensivas quanto ofensivas, estão melhores. Esse ano a gente ainda não tem reclamação da mesmice que era no passado, de corrida na primeira jogada, passe incompleto na segunda e passe desesperado na terceira. Ou corrida na primeira, corrida na segunda e passe incompleto na terceira, que ano passado o ritmo era muito esse. Agora tem mesclado mais jogadas no ataque, na defesa, principalmente no front seven, aparecendo formações diferentes, alguns stunts de pass rush muito interessantes, usando muito a força, então um grupo de pass rush muito físico. Então, essa temporada, além da nossa divisão estar mais tranquila, apesar dos Colts ainda virem bem, mesmo sem Andrew Luck, essa temporada promete. Então esse próximo jogo a gente tem que vencer. Obrigado por escutarem a gente e até a próxima.